Olá, sou Conceição Trucon, química e cientista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1977. Mas, a partir de 1997, comecei a praticar, palestrar e escrever sobre hábitos saudáveis de alimentação e de vida. Hoje sou escritora, tenho 4 títulos aí no mundo, todos sobre alimentação natural, e um deles é sobre a soja. Chama-se Soja, Nutrição e Saúde. O estudo de hoje tem como motivo e como tema a soja, porque, como tenho esse livro que fala sobre as propriedades nutricionais e saudáveis do consumo diário da soja, muitas pessoas me mandam textos, matérias que desabonam a soja, ou então pessoas que leram esses textos escrevem para mim questionando, perguntando, pedindo por respostas. Então, esse estudo tem esse objetivo de estar levando para todos esses questionamentos, para todas essas pessoas que já leram ou que vão ler, e quando me perguntarem, eu vou responder com esse áudio. Então, a soja é um alimento milenar, seu cultivo, suas primeiras variedades surgiram exatamente no Oriente, e tanto os orientais em geral, mas os que mais conhecemos, os chineses, os japoneses, têm toda a sua alimentação pautada na soja e alguns derivados. Nessas partes do mundo, do planeta, a soja é considerada como uma pepita de ouro, porque o feijão da soja tem exatamente uma cor bem bege, bem dourada. Depois de alguns séculos, a soja foi sendo modificada, suas variedades foram sendo melhoradas no quesito sabor, no quesito aroma, e aos poucos ela foi chegando no Ocidente. E esse é um grande marco, porque no Ocidente, tudo que tem essa tradição milenar, tem toda essa esse respeito no Ocidente vai se perdendo, porque o Ocidente ele não respeita, ele não viveu toda a história. Então começa a partir de um modismo, a partir de uma necessidade industrial, comercial, e tudo aquilo que era mais nobre, que era mais bonito, mais sagrado, mais divino, fica esquecido, fica sem chão. Como eu vivi durante 30 anos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, eu acabei tendo a oportunidade de ter muitos amigos, de fazer muitas amizades com pessoas, com famílias de origem ou japonesa ou chinesa. Algumas pessoas eram filhas ou netos, outras pessoas vieram diretamente desse país. Então eu acabei tendo bastante influência nas minhas receitas, nos meus ensinamentos, dessas amizades, dessas referências. E o que eu sei é que essas pessoas consomem a soja com muito respeito. Normalmente, eles usam partes da soja envolvidas com a sua integralidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o povo chinês, o povo japonês, eles consomem a soja na sua forma mais integral possível. E quando produzem um derivado, é dentro de um ritual, é dentro de um respeito por todas as partes que a soja contém. Então, eu sei que lá na China, o povo, desde o mais simples até um povo mais, vamos dizer, de uma classe social mais elevada, eles têm como hábito tomar o mingau de soja, que é feito com um grão integral. Lógico que eles consomem o tofu, consomem fermentados da soja também, o molho shoyu, o missô, o tempê, que é uma forma de produzir um tofu bem diferente. Então, quando você acessa um texto que foi produzido por um ocidental ou por estudos científicos ocidentais, e na maioria deles realizados nos Estados Unidos, todo esse respeito pelo sagrado desse alimento, por toda a história que esse alimento tem de sustentar gerações e gerações desses povos, está perdido. esses estudos, eles têm como base toda uma indústria selvagem que faz parte da nossa cultura ocidental. Quando nós falamos de um estudo feito lá no Oriente com a soja ou com hábitos alimentares desses povos, nós estamos falando de algo real. São pessoas, são participantes desse estudo que realmente consomem soja e seus derivados há décadas, há séculos, há gerações. E o que eu sei e o que nós podemos reconhecer se formos nessas cidades, nesses países, nessas culturas, é que essas pessoas são extremamente saudáveis, são referências, são pessoas que não têm problemas de obesidade, são pessoas que têm quadros baixíssimos de osteoporose, osteopenia, são pessoas que jamais podemos afirmar que são populações com problemas de memória, com problemas hormonais. E nós estamos falando de algo que transcende um estudo de tubo de ensaio, de laboratório, de encomenda comercial. Nós estamos falando de estudos endêmicos, feito com a vida como ela é, como ela acontece, há séculos. Quando estamos lendo esses artigos que são feitos por, digamos, contratos comerciais, percebemos que estão pautados em pequenos grupos, 10 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, que sejam 1.000 pessoas. Mas essas pessoas, elas não têm os hábitos do Oriente. Elas consomem a soja durante aquele estudo e aquele derivado específico, que não é pautado num respeito por esse alimento. Elas fazem aquele estudo, que muitas vezes é tendencioso, e terminado o estudo, que dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles escrevem aquele artigo, aquela matéria. Eu estou querendo levar para vocês a informação de um cientista. Você não pode, só porque foi feito na Universidade de Cambridge ou de Harvard, com um monte de nomes em inglês embaixo assinando, vocês dizerem, ah, então eu vou confiar nisso. Nós temos que usar o bom senso, deixar a ficha estar o tempo todo pronta para cair. E quando nós estamos falando de uma população 100% ocidental, você não pode, em qualquer estudo alimentar, isolar a informação. Porque o ocidental, ele não come só soja. Primeiro que ele não é da sua cultura, do seu hábito consumir a soja. É algo novo, é algo que está acontecendo ainda. Segundo que o que chega para nós ocidentais da soja é uma coisa industrializada, são produtos industrializados. Não é a soja na sua integralidade, que é a forma correta de você consumir qualquer alimento de origem vegetal. Grãos e sementes devem ser consumidos idealmente na sua forma integral. Quando são fermentados, é algo que foi triturado, que foi pulverizado e depois fermentado, mas na origem estava integral, correto? Quando nós falamos do Ocidente, tudo vira indústria. Então, é o leite da soja industrializado, mega industrializado, é o tofu mega industrializado, são as farinhas de soja, que são extratos, na verdade, da soja, que vão entrar nos embutidos, nos salames, nas carnes, para baratear o alimento de origem animal. Ele vai enriquecer o leite de gado para também baratear o leite do gado. Então, é algo assim, usar a soja de uma forma pervertida, de uma forma corrompida. E depois dizer, a soja não faz bem. Só que essa mesma comunidade que foi testada, que foi usada para estudo, ela consome açúcar refinado, ela consome a farinha refinada, ela tem hábitos alimentares muito pouco saudáveis, tanto que são culturas, como principalmente americana, que têm índices elevadíssimos de obesidade, de câncer, de doenças cardiovasculares, diabetes e etc. Então, nós estamos fazendo um estudo em cima de algo que está deixado. E depois usar a soja como um boi de piranha. O que eu entendo é que tem muitas pessoas que escrevem esses textos que eu não vou questionar se elas são inocentes ou se elas foram pagas para construir aquela pesquisa, porque o cientista tem isso, tem que ter uma cadeira nas universidades chamada ética para todas as profissões. E o cientista esquece que ele tem um compromisso muito grande com a sociedade, porque a sociedade, quando lê estudo científico, ela já põe credibilidade naquilo. Mas nem todo cientista tem essa ética, reconhece o poder que ele tem de influenciar pessoas, para o bem ou para o mal. Então, quando um cientista assina um texto desse, ele, na verdade, querendo ou não, ele está usando a soja como um banho de piranha. Porque quando você fica ali, principalmente nós brasileiros ou ocidentais, preocupados se consome ou não consome soja, que seria uma vez por dia, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, nós estamos usando a cada hora um monte de açúcar refinado, um monte de trigo refinado, um monte de tomate transgênico, etc, etc, etc. Então, a soja fica como a grande mico preto da história, enquanto que as demais tragédias da sociedade, né, os grandes micos pretos, venenosos, destruidores da sociedade ficam ilesos. O açúcar branco é o principal deles, a margarina, que é a gordura trans, que eu falo dela há anos e só agora está na moda falar, são as farinhas refinadas, etc, etc. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tivessem bastante capacidade de lucidez e de discernimento diante de matérias absurdas. A última que eu recebi fala que o uso da soja no Ocidente está transformando os homens em homossexuais. Gente, que coisa mais absurda! Só de ler esse texto e acreditar nesse texto, eu já fico preocupada com a pessoa que me manda o texto, pede um aval ou uma explicação. Ninguém fica homossexual por causa da alimentação, pelo amor de Deus. A homossexualidade, hoje já existem estudos, é algo que já nasce com a pessoa. O que pode acontecer com essa alimentação absurda que as pessoas estão fazendo, super industrializado, o aumento do consumo de embutidos, a carne de ave, que é absolutamente lotada de hormônios, a carne do gado, que é puro hormônio, o que acontece com os homens e com as mulheres diante desse tipo de alimento é que ela vai ter mais ou menos cabelo, ela vai ter alguns sintomas de saúde muito alterados. Mas ela não vai mudar a sua opção sexual por causa do alimento. Haja discernimento para me mandar uma pergunta, um questionamento ou uma opinião sobre um texto desse. Eu peço para vocês que, assim como a soja, todos os demais alimentos de origem vegetal sejam consumidos na forma mais integral possível. A forma mais saudável da soja é a quinaco, é a farinha integral, é o grão ou a vagem fresca. Depois nós temos os fermentados, porque os fermentados são feitos em cima do alimento integral. E qualquer outra semente, qualquer outro grão, a opção também é por integralidade, alquimia pura da natureza. E quando o alimento é semente ou é um grão, a forma mais saudável ainda é deixá-lo à noite de molho, acordando, transformando todas as suas substâncias que são ditas antinutricionais, porque a semente precisa disso, ela precisa se preservar do ataque de fungos, carunchos, etc., para um dia ela encontrar um lugar onde ela possa germinar e explodir todas as informações genéticas que aquele chip, que aquela semente, que aquele grão contém. Então, na hora de usarmos, de consumirmos esse alimento e preservar essas informações de vitalidade e de expansão, nós precisamos deixá-la pelo menos 8 horas à noite de molho, pegando essa umidade, esse calor, esse escurinho, para no outro dia, então, todos esses antinutricionais que são da proteção, eles se transformam em substâncias pró-vida, pró-ativa, e nós, então, ao fazermos uso desse alimento, sem cozinhar, é óbvio, porque se eu cozinhar, eu perdi tudo isso, toda essa vida, toda essa vitalidade. Então, eu faço uso desse alimento só com propriedades benéficas, além de todas as composições inerentes de uma semente, que é basicamente lipoproteína com fibra de alto quilate, eu ainda faço uso dessas substâncias, vamos dizer, nutracêuticas que foram produzidas ou que foram construídas durante essas 8 horas de pré-germinação. Então, é esse o meu recado para vocês e espero que vocês, não só a soja, como todos os demais alimentos de origem vegetal, vocês os consumam na sua integralidade, buscando ao máximo a sua integralidade e com muito respeito, considerando o seu sagrado, o seu divino, o seu serviço. Namastê.